Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Finalmente voltamos com mais uma edição do nosso Finscast aqui no Fambonanet. Quanto tempo, um prazer revê-los. Depois de muito tempo, olha, nem lembro a última vez que a gente fez um podcast. Bastante tempo, realmente. A gente teve aí alguns problemas com relação a juntar aí o nosso elenco. E hoje, infelizmente, continuamos com esse problema. Não conseguimos juntar aí o João. O João tá tendo problemas técnicos agora com a sua internet. E o Vitor tá, né, também com alguns probleminhas aí de cunho social. Nada de mais sério, nada de mais grave, graças a Deus, tá tudo bem, mas a gente realmente não conseguiu juntar os horários de todo mundo. A gente vem tentando há quase uma semana, mas aí Natal, Ano Novo, né, essa loucura, e Vitor viajou, né, então foi complicado, mas eu não queria deixar passar muito tempo sem um podcast, porque nós tivemos a demissão aí do Adam Gase. Nós nem comentamos ainda sobre a demissão do Adam Gase. Já estamos fazendo entrevistas com outros técnicos e nem comentamos os nomes ainda. Quer dizer, a gente tem muito assunto para falar e eu vou acabar falando sozinho sobre isso. Vamos recordar aí um pouco os tempos que eu fazia o podcast sozinho. Não é mais a mesma coisa, né? Assim, estamos sentindo aí muita falta já do João e do Vitor. Vieram aí para elevar o nível do nosso podcast ambos vêm fazendo isso com muita propriedade. Então vão fazer falta, mas a gente não quer deixar a nossa audiência aí também naquela agonia, né? Do que, pô, como é que foi essa demissão do Adam Gase? Vocês gostaram, não gostaram? E, pô, quem pode ser o técnico e tal? Então vamos por partes. Vamos começar falando sobre a demissão do Adam Gase. Né, o Miami Dolphins aí desabou no final da temporada, muito blá blá blá, muito zoom zoom zoom, né, sobre o que levou até a demissão do Adam Gase. Se vocês me perguntassem antes do jogo contra o Minnesota Vikings se eu esperava que o Adam Gase fosse demitido, eu falaria para vocês o seguinte: eu gostaria até que ele fosse demitido, mas não acredito que ele seja demitido. Isso até aquele jogo contra o Minnesota Vikings. Depois do jogo, o jogo realmente foi uma coisa assim muito preocupante. A defesa teve uma das piores partidas da temporada. É claro que a responsabilidade da defesa é de Matt Burke, mas quem contratou o Matt Burke foi o Adam Gase. Quem persistiu no erro do Matt Burke foi o Adam Gase. Então, ele é o técnico do time, cara. Ele é o head coach, ele é que manda. Então, porra, né? A responsabilidade é dele. Muito bem. O ataque foi pífio nesse jogo, o ataque foi ridículo nesse jogo, ridículo, ridículo. E o ataque vem sendo ridículo durante 3 anos, tá caindo em cima dele, isso é responsabilidade. O ataque, assim como tudo, é responsabilidade dele. Ryan Tannehill regrediu na temporada. Kenyan Drake é a principal arma ofensiva da equipe, foi subutilizado, foi mal utilizado. Ele sobrecarregou o Frank Gore, um veterano de 35 anos, que não aguentou, estourou, gente. Pô, o cara tem 35 anos. Era pra ser o contrário. O cara pra carregar o piano em Miami é o Kenyan Drake. E o cara pra aliviar o jogo do Kenyan Drake é o Frank Gore. Era pra ser justamente o contrário. Aí ele fica justificando, né? Ah, porque o Frank Gore consegue 5 jardas na primeira descida, consegue mais 2 ou 3 na segunda descida e eu tenho uma terceira descida mais equilibrada, mais favorável. Dane-se! Dane-se! Tá errado! Se vira! Ache um jeito para ajudar o Kenyan Drake a conseguir 5 jardas na primeira descida. Você não é o guru ofensivo? Não é o gênio do ataque? Dá seu jeito, irmão. Não deu. E aí estourou o Frank Gore. E aí não utilizou o Kenyan Drake do jeito que deveria ser utilizado. Ficamos jogos e mais jogos e mais jogos sem produzir um touchdown no opening drive, no drive de abertura. Depois disso ele corrigiu, melhorou. Aí faz um touchdown no drive de abertura e depois no jogo inteiro não faz mais nada. Nada! Nada! Isso aconteceu no final da temporada. O ataque não produzia mais absolutamente nada depois do ataque do drive de abertura. Absolutamente nada. Então, o que fez Adam Gase no Miami Dolphins em 3 anos? No primeiro ano, conseguiu uma ida ao Super Bowl. Imagina. Aos playoffs. Será que foi mérito do Adam Gase? Será que foi mérito do Jay Ajayi? Ok. Vamos dar o mérito ao cara, então. Né? Conseguiu levar o time aos playoffs, mesmo sem o Ryan Tannehill nos últimos jogos, com o Matt Moore. Muito bem. No ano seguinte, ele perde o Ryan Tannehill. Ainda na off-season, no início dos treinos. E aí, quem ele, Adam Gase, escolhe para ser o substituto? Matt Moore? Não. Algum, né? Temos alguma ideia? Jay Cutler, culpa dele, Adam Gase. Isso é na conta dele. Todo o front office foi contra. Mike Tannenbaum foi contra. Chris Greer foi contra. Steven Ross, dono da equipe, foi contra. E ele, eu vou ganhar com Jay Cutler. Jay Cutler está familiarizado com o meu playbook. Jay Cutler está familiarizado com o meu estilo de jogo. Ele quis. Então, a responsabilidade é dele, Adam Gase. Óbvio que deu errado, óbvio. No início da temporada, não sei se vocês lembram, eu falava aqui, gente, acabou a temporada, relaxa e vamos se divertir. Vamos se divertir, né? Porque acabou a temporada. Se diverte aí, relaxa. Assistam os jogos relaxados, entendeu? Era isso, acabou a temporada, tinha acabado, né? E foi uma temporada divertidíssima. É muito engraçado você ver o Jay Cutler jogando, é engraçado. Ele nem parece um quarterback de verdade, então é engraçado. Ainda tivemos o ponto alto no Monday Night Football contra o New England Patriots, que ele mijou na cara do Tom Brady. Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. Jogou pra caralho, ele acabou com o jogo, ele destruiu o jogo. No Monday Night Football ainda. Porra, a principal audiência da TV americana, né, da temporada regular, é o Monday Night Football. E ele mijou na cara do Tom Brady, em Miami. Também, né? Tom Brady em Miami, puta que pariu, né? Coitado. Dá pena até. O Tom Brady em Miami é o Jay Cutler em qualquer outro lugar, né? O Tom Brady em Miami é o Jay Cutler, né? É um lixo, é um jogador bosta, né? Igual o caráter dele. Então, mas a culpa de Jay Cutler em Miami é de Adam Gase. E aí vamos passar para esse ano. Ryan Tannehill de volta. Só que tem esse problema no joelho. Opa, vamos ficar de olho porque ele pode, né? Pode dar uma zebra aí. Pode dar alguma merda aí, né? Então vamos trazer uma reserva pro cara? Quem a gente poderia trazer como reserva? Olha, o Jets aí tá meio querendo dispensar o Ted Bridgewater, né? Vamos ficar de olho. Pô, pegaram o Sam Darnold, tem o Josh McCown lá, então pode sobrar aí pro Ted Bridgewater. Não vamos, não. Vamos pegar o Brock Osweiler. Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Meu irmão, pega o Mamão, que é técnico da... Técnico, que é quarterback da seleção brasileira. Pega o Mamão, irmão. Pega o Mamão, pelo menos o cara é gente fina. Pega o Mamão, mas não pega o Brock Osweiler, filho. Não pega o Brock Osweiler. Vai dar merda. E deu, né? Ele é fraco. Ganhou um jogo aí, não lembro nem contra quem. Ganhou um jogo aí, jogou pra caralho. Mas ele é muito ruim, gente. É o Brocão. Isso é uma merda. Mas quem escolheu? A culpa não é dele ele ser ruim. A culpa é de quem contrata um jogador ruim. A culpa, então, é de Adam Gase. Uhum. A culpa é de Adam Gase. Com relação às dispensas, né? A galera cobra muito. Ah, a gente perdeu o Jay Ajayi. A gente dispensou o Jarvis Landry. A gente dispensou o Ndamukong Suh. Peraí, gente, olha só. Vocês não gostam do Adam Gase? Beleza, eu também não gosto. Mas vamos ser equilibrados, né? Não dá pra gente, porra, fazer falsas acusações. Estamos numa era que a gente tá vivendo aí cheio de fake news, né? E, pô, eu como jornalista de formação, eu odeio esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho nojo de fake, seja ela qual for, tá? Então o trabalho é você pegar a informação, apurar essa informação e só aí, com responsabilidade, você divulgar. Então, assim, ninguém dispensou o Jarvis Landry de Miami, gente. Pelo amor de Deus. Ele virou um free agent, o contrato dele acabou. O Miami Dolphins tentou um novo contrato com ele, ofereceu 12 milhões e meio de dólares por ano para ele, e ele não quis, ele recusou. Gente, faz parte do jogo. Ele fechou um contrato de 16 milhões de dólares com o Cleveland Browns. Ok, parabéns ao Cleveland Browns. Contratou um excelente wide receiver, só que é um slot receiver. E para pagar 16 milhões de dólares, desculpa, não pago nem fodendo, mas nem de bar de porrada eu não pago um contrato desse. Então o Adam Gase não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Andaman Kansuh foi um problema do front office, talvez até junto com o Adam Gase, mas avaliaram o seguinte: a gente paga muito para esse cara e ele não produz aquilo que a gente paga para ele. Essa foi a avaliação. Eu não concordo, não concordei à época. Mas foi uma dispensa motivada por uma questão salarial, custo-benefício. Pagava-se mais pelo que recebia. Esse era o entendimento, da qual eu não concordo. Mas não foi uma dispensa do Adam Gase, não foi. J.A.J.I. sim, não se bicavam. Esse sim. Só que eu também, na época, nem fiquei muito bolado, não. Porque quem acompanhou a carreira do J.A.J. em Miami, desde o seu draft, sabia que ele é um jogador talentosíssimo, é um jogador especial, ninguém questiona isso, mas é um jogador que foi draftado na quinta rodada, um jogador desse nível, para cair para a quinta rodada, porque tem um red flag aí. Tem um probleminha. E qual era o problema? Os dois joelhos são umas bombas. Não tem cartilagem nos dois joelhos. É osso sobre osso. Uma hora vai dar merda. Onde está J.A.J. hoje? No injury reserve. Deu merda. Aonde? Adivinha? No joelho. Estourou o ligamento. Claro! Uma hora ia dar merda. Então, todo mundo em Miami sabia disso. Aproveita essa questão com o ego dele, que não bate com o ego do Adam Gase. Irmão, chipa o cara. Mandaram o cara embora. Pegaram aí uma escolha de quarta rodada. Não achei nada ruim, não. Tranquilo, vambora. Vida que segue. Adam Gase teve outros erros muito mais graves do que questão de jogador, gente. Pelo amor de Deus, né? Ele pediu a contratação, por exemplo, do Albert Wilson. Foi um bom jogador. Enquanto esteve saudável, vinha sendo uma das principais armas do ataque da equipe. Tanto é verdade que no momento que ele foi demitido, que Adam Gase foi demitido, um dos primeiros a defender o head coach, o ex-head coach, foi o próprio Albert Wilson, dizendo: me desse mais um ano e eu te mostrava o gênio que ele é. Quer dizer, pelo menos o Albert Wilson era um cara que parecia, pelo menos um cara que foi publicamente defender o Adam Gase, enquanto muitos jogadores, muita gente, foi pro Twitter e meio que zombou, né, do Adam Gase. E isso eu não acho legal, porque nunca é legal você rir da cara de alguém que acabou de perder o emprego. Não interessa o emprego que foi, entendeu? E aí vocês estão falando com um cara que tá 4 anos desempregado. Então não acho isso maneiro, né? Não acho isso legal, não acho isso correto. Não acho isso atitude de homem, né? Você pode não gostar do cara, mas nunca é bacana você zombar de alguém que acabou de perder o emprego. Não acho maneiro, não. Então é o seguinte, repito. Adam Gase errou muito mais do que acertou. Depois vieram jogos contra o Indianapolis Colts. Depois vieram jogos que outros problemas começaram a aparecer, principalmente esse jogo contra o Indianapolis Colts. Após o jogo, houve um problema muito sério. E isso foi relatado pelo Armando Salgueiro, que é o principal insider do Miami Dolphins nos Estados Unidos. É um cara que já tem quase 30 anos de experiência cobrindo o Miami Dolphins. É um cara que entende muito de Miami Dolphins, tem muitas fontes confiáveis. Ele não vem escrevendo muito bem ultimamente, mas como informação, ele é um cara que tem muita informação, tem muitos contatos lá em Dave, né? Dave é onde fica o centro de treinamento dos Dolphins. Então é um cara que tem, quando ele fala, você pelo menos tem que ouvir, tá? E aí, após o jogo contra o Indianapolis Colts, ele reporta dizendo o seguinte: que o Steven Ross, dono da equipe, procurou o Adam Gase para conversar após o jogo. E o Adam Gase, em tom elevado, gritou com o Steven Ross e disse que aquele não era o momento, que ele não falaria agora porque aquele não era o momento. Não sei se com essas palavras, mas ele foi ríspido, elevou o tom de voz, e aí são duas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, o Steven Ross é um senhor de 78 anos. A não ser que você tenha mais idade do que ele, ninguém pode gritar com um senhor de 78 anos. Isso é falta de respeito. Me interessa. Ah, Rafa, porra, que frescura. Foda-se. Primeiro lugar, educação. Classe. Ou você tem ou você não tem, meu irmão. Entendeu? Então, eu aprendi com minha mãe. Respeite para ser respeitado. Você tá entendendo? Então, assim, não se grita com um senhor de 78 anos, meu amigo. Abaixa o tom. Segundo, ele é teu chefe, seu imbecil. Ele é teu chefe. É ele que paga o teu salário, é ele que assina o cheque. Se ele quiser mandar você tomar no cu, ele vai mandar e vai te demitir e você vai pra puta que pariu. E adivinha o que aconteceu? você tá demitido, você tá na rua. Não se grita com o seu chefe, burro, né? Então é burro, além de tudo é burro. Então, gente, é muito problema. Quantas justificativas mais a gente precisa para mandar o Adam Gaze embora? Ah, Rafa, deixa o Adam Gaze lá e troca o coordenador defensivo. Ok, isso poderia até ser feito. Eu já estava até meio conformado com isso, embora eu, mesmo sem saber disso tudo, gente, desses detalhes de bastidores, eu já vinha falando. Depois, o jogo do Indianapolis... Perdão, do Indianapolis Colts, não. O jogo do Minnesota Vikings, para mim, foi definitivo. Ali eu trocaria. Ali eu esperaria o final da temporada e na segunda-feira, no Black Monday, eu mandaria o Adam Gaze embora. Eu faria isso. A minha decisão foi feita, foi tomada após o jogo contra o Minnesota Vikings. E eu escrevi isso no Dolphins BR no Twitter. Agora, quem me daria garantia de que ele iria demitir o Matt Burke? Quem me garante isso? Não saiu isso em lugar nenhum, que ele ia demitir o Matt Burke no final da temporada. Então, assim, e se eu mantenho o cara e ele vira pra mim e fala assim, mas eu não vou demitir meu coordenador defensivo? Ah, meu irmão, tá de sacanagem, né? Então não havia garantias de que ele iria demitir o Matt Burke e contratar alguém experiente, tipo um Todd Bowles, que a gente vem falando tanto aí, né? O Todd Bowles, que foi demitido do cargo de head coach do New York Jets, tá disponível. Mas ninguém, não havia garantia de que o Adam Gaze ia demitir o Matt Burke e contratar o Todd Bowles, por exemplo. Não havia essa garantia. Então eu acho que, passando todo esse cenário para vocês, eu acho que dá pra gente chegar à conclusão de que a demissão do Adam Gaze foi uma demissão justa. Não houve nenhum erro. Quem não acompanha o Miami Dolphins, e aí eu tô vendo isso demais, 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 demais. A galera que não acompanha o Miami Dolphins, ou acompanha um jogo aqui, outro acolá, tá todo mundo falando, pô, Adam Gaze tá disponível. O Adam Gaze vai pro Packers. O Adam Gaze vai pros Jets com o Sam Darnold. Eu quero mais é que vá. Eu quero mais é que vá. Porque hoje, o Adam Gaze não tem condições de ser um bom head coach. Aquela questão dele dar um passo atrás agora para dar dois na frente seria o cenário ideal para ele. O cenário ideal para ele seria ele voltar como coordenador ofensivo com um técnico experiente para ele dar uma baixada de bola, pegar mais experiência, absorver um pouco mais de sabedoria, de experiência de um técnico bom. Eu estou pensando aqui, por exemplo, o Minnesota Vikings está com a vaga de coordenador ofensivo aberta, mandou o John DeFilippo embora. Fala-se lá em Hugh Jackson. Pode ser, é um bom nome. Hugh Jackson é um bom coordenador ofensivo. Fez um trabalho muito ruim como técnico do Cleveland Browns, mas é um bom coordenador ofensivo. Vai trabalhar com o Mike Zimmer. Mike Zimmer é um baita de um treinador, puta experiente. O Adam Gaze poderia preencher uma vaga como essa. Poderia aprender com o Mike Zimmer. É isso que eu tô falando. Então, para ele, talvez fosse mais inteligente. Imagina esse ego todo com Aaron Rodgers. Vai durar quanto tempo isso? A galera do Packers não tem muito essa noção. Vai que ele leva o Matt Burke lá para Green Bay. Vocês têm noção do que pode causar isso? Vocês têm noção do que pode ser o Matt Burke, por exemplo, em Green Bay com os Packers? Gente, vocês não têm noção do que é Matt Burke. Vocês têm, né? A gente que acompanha o Dolphins aqui, a gente tem essa noção do que é Matt Burke. Para quem não tem, para quem não acompanha o Miami Dolphins, mas acompanha o nosso podcast, o Matt Burke conseguiu produzir a pior defesa da história do Miami Dolphins, de toda a história da franquia. Esse ano foi a pior defesa da história da franquia. Esse é o coordenador Matt Burke. Esse é o coordenador que teve o aval do Adam Gaze por 2 anos. 2 anos. Gente, isso é um absurdo. Isso é um crime. Mas não, vamos levar ele para Green Bay. Leva. Não, vamos levar ele para o New York Jets. Por favor. Porra. Eu ajoelho e estendo o tapete vermelho para ele lá no MetLife Stadium. Porra, eu ia adorar. Vai jogar a carreira do Sam Darnold no lixo. Vai chegar lá e vai trocar o Jamal Adams. Vai jogar a carreira do Sam Darnold no lixo. Agora que os caras penaram, estão desde o John Namath procurando a porra de um quarterback. Desde o John Namath procurando um quarterback. Acharam agora. Aí vai contratar o Adam Gaze? Contrata, então. Porra, eu ia ficar feliz da vida. Ia ficar feliz da vida. Vai acabar com a carreira do garoto. Se fode aí, então. Foda-se. Pra mim, eu ia ficar feliz da vida. Então, assim, eu acho que estamos claros com relação ao péssimo trabalho que teve Adam Gaze. O Adam Gaze que acabou de completar a entrevista com o New York Jets, foi entrevistado pelo New York Jets, foi entrevistado com o Arizona Cardinals. Não sei se ele foi entrevistado já pelo Packers ou se ele vai ser. Eu acho que ele vai ser. Acho que ele vai ser. E aí agora vamos falar de quem são os cotados aí para o cargo de head coach do Miami Dolphins, que ficou vago. Os Dolphins já entraram em contato com um número até grande, né, de nomes, opções. E eu vou puxar a lista aqui, porque temos alguns favoritos e temos outros menos cotados, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu pegar a lista aqui dos favoritos. Achei. Vamos lá. Temos alguns nomes. Brian Flores, coordenador defensivo do New England Patriots, foi o primeiro a ser entrevistado. Já foi entrevistado. Parece que a entrevista dele foi excelente. O front office do Miami Dolphins parece ter ficado muito satisfeito com a entrevista dele. Prós e contras. Não vejo pró. Desculpa, não vejo pró. Só vejo contra. Primeiro, que é um treinador muito novo, muito jovem. Eu tô cansado disso. Chega desses, né? Muito novo, tem acho que 37 anos. Primeiro ano dele como coordenador defensivo do New England Patriots, né? Ele veio para substituir aí o Matt Patricia. E ele não teve tanta liberdade para trabalhar assim, porque o Bill Belichick também vem aí de um background defensivo e eles trabalharam em conjunto, né? Então, não vou nem me estender muito. Outro nome que acabou de ser entrevistado, ou está sendo entrevistado nesse momento, estou falando agora, sexta-feira, dia 4 de janeiro, 11h35 da noite aqui no Rio, e neste momento está sendo entrevistado Eric Bieniemy, que é coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. E aí é um nome interessante, porque ele vem da árvore do Andy Reid. A árvore do Andy Reid é uma das árvores que mais rende bons treinadores. É uma árvore que tem excelentes nomes. Um grande exemplo disso é o atual campeão do Super Bowl, Doug Peterson, técnico do Philadelphia Eagles. Esse é um exemplo mais atual, né? Mas Andy Reid é um excelente formador de head coach. Produz excelentes nomes. Vou até procurar aqui. Andy Reid Coaching Tree. Se vocês jogarem isso, é engraçado, né? Se vocês jogarem isso no Google, o Coaching Tree, a primeira opção que aparece aqui, famosa, que é a árvore do Andy Reid, realmente é um negócio fantástico, né? Então, John Harbaugh, Ron Rivera, Steve Spagnuolo, foi técnico do New York Giants e do St. Louis Rams, Todd Bowles trabalhou com ele também, Doug Peterson, como eu havia falado, Sean McDermott, que está no Buffalo Bills, Matt Nagy, um dos favoritos a técnico do ano, técnico do Chicago Bears, né? E aí há outros três ex-treinadores, não estão mais trabalhando na NFL. O Brad Childress foi técnico do Minnesota Vikings, o Leslie Frazier, também técnico do Minnesota Vikings, e o Pat Shurmur, né? Pat Shurmur não tá mais? Pat Shurmur tá, né? Pat Shurmur é técnico. Enfim, aqui tá dizendo que não. Onde é que tá o Pat Shurmur? Enfim, é uma excelente árvore. É uma excelente árvore, né? Ron Rivera, John Harbaugh, imagina. Matt Nagy, tem bons nomes. Então, só ouvi coisas excelentes sobre o Eric Bieniemy. O que eu pude pesquisar, realmente escutei muitas coisas interessantes a respeito do trabalho dele. É um cara extremamente detalhista. É um cara que tem um apelido dentro do vestiário que os jogadores colocaram nele de The Truth, a verdade. Ele é conhecido por ser a verdade. Ele fala a verdade na sua cara, por pior que ela seja, tá? Então ele é um cara que parece ser muito honesto com os jogadores e os jogadores parecem gostar muito disso. Então é um cara interessante, eu não ficaria muito bolado se ele viesse, mas não é o meu preferido, né? Só para deixar claro aqui, gente, eu não tenho preferido, tá? Eu não gosto da lista dos técnicos que estão agendados, tá? Existem outros técnicos especulados, e aí tem umzinho lá guardadinho que eu gosto, mas dos que estão agendados a fazer entrevistas, eu não aprovo nenhum deles. Eu tenho, assim, um menos pior do que o outro, tá? Mas, Rafa, por que você se amarra? O que você queria estar torcendo para os Dolphins pegarem? Pô, nenhum deles. Nenhum deles, de verdade. Beleza. Dito isso, próximo da lista, Darren Reese, nosso coordenador de Special Teams, já está em Miami há muitos anos, muitas temporadas já dentro de Miami. E aí um caso curioso, jogadores do Miami Dolphins, eu já perdi a conta de quantos jogadores do Miami Dolphins foram às redes sociais se manifestar a favor da contratação, da efetivação, no caso, do Darren Reese para head coach do Miami Dolphins. Mas eu perdi a conta. Gente, eu não sei. Tá? Alguns que eu lembro foram o Jakeem Grant, o Xavier Howard. Não lembro mais. Porra, gente, o Walt Aikens, trabalha com ele no Special Teams. Foi muita gente, muita gente. E aí aconteceu um fenômeno. Ex-jogadores do Miami Dolphins. O Michael Thomas, que foi capitão do Miami Dolphins por muito tempo. E aí vou falar um negócio engraçado pra vocês. Vocês sabiam que eu converso com o Mike Thomas? Vocês acompanham lá no Dolphins BR? Eu fico batendo papo com ele pelo Twitter. É engraçado. O cara é mega acessível. Ele é foda. Gente boa pra caralho. Fica batendo papo. Aí vira thread. Vira threadzinho lá. É muito engraçado. Chamo ele de Mike. É uma figura, cara. Gente boa demais. Então, e ele foi capitão de Special Teams. Ele foi capitão do Miami Dolphins como um dos principais jogadores de Special Teams da liga, da NFL. Ele é fantástico. No New York Giants, ele joga como safety, né? Ao lado do Landon Collins. Hashtag eu amo Landon Collins. Mas Michael Thomas, o Mike Pouncey foi outro. Jarvis Landry, não esquece Miami. Jarvis Landry. O Jordan Phillips, que é outro que não esquece Miami, foi outro a apoiar. Ex-jogadores do Miami Dolphins, olha isso. A lenda Jason Taylor foi um. O.J. McDuffie foi outro. Gente, foi um... O Brian Hartline, wide receiver, que agora virou técnico de wide receivers de Ohio State, foi outro. Olha, isso virou um fenômeno que eu, por exemplo, já falei, cara... Não tem grandes nomes aí, vai esse maluco mesmo. Foda-se, vai esse maluco mesmo. E eu tô mais ou menos nessa vibe, porque eu ainda vou falar um próximo nome que talvez seja um pouquinho melhor, mas também não morro de amores, não. Então, sei lá, brother, se os caras escolherem o Darren Reese, os caras não. Quem vai escolher o Darren Reese ou qualquer outro treinador é única e exclusivamente o General Manager Chris Greer. Ele está trabalhando sozinho na escolha do treinador. A palavra final é de Chris Greer, General Manager do Miami Dolphins. Senhor Mike Tannenbaum foi relegado a outros assuntos que não envolvem o futebol do Miami Dolphins. Então, Mike Tannenbaum não foi demitido, Mike Tannenbaum continua na organização, mas ele não responde mais pelo futebol do Miami Dolphins. Essa tarefa agora é única e exclusiva do General Manager Chris Greer. E ele responde diretamente ao dono Steven Ross. Steven Ross está saindo de cena também, porque os últimos treinadores foi ele que escolheu. E foram dois erros grosseiros. Joe Philbin e Adam Gase. Foram duas escolhas do Steven Ross. E agora ele falou, tô saindo. Quem vai escolher... É o Chris Greer. A responsa agora é dele. E acho isso ótimo. Acho isso ótimo. Então, falei bastante aí do Darren Reese. Darren Reese, como head coach, ele não tem experiência na NFL. Ele já foi head coach de high school e já foi head coach de college por pouco tempo. Mas é um cara que já está na NFL há mais de 20 anos. E é um cara que já está no Miami Dolphins há muitos e muitos anos também. É um cara que sobreviveu aí a muitas... Há muitos turbilhões no Miami Dolphins, há muitas mudanças de coaching staff, e o ponto em comum é ele sempre em Miami. Ele está no Miami Dolphins desde 2010. Ele está indo para a nona temporada com os Dolphins. Então isso é muito interessante. É um cara que tem uma experiência de Dolphins interessante, e isso pode sim pesar a favor dele. Né? Ele pode virar e falar, pô... Eu sei o que fazer para levar o Miami Dolphins a um bom futuro. Eu já estou aqui há muitos anos. Eu sei qual é o caminho. Ele pode vender isso para o Chris Greer. E vou te falar, eu não me surpreenderia, não. Né? É um cara que está lá, que viu os erros dos outros, que viu aonde o Joe Philbin errou, que viu aonde o Adam Gase errou. Se ele for inteligente, eu acredito que ele seja, ele é um cara que pode se sair bem com isso, se usando disso, do tempo que ele tem de Miami Dolphins. Isso pode ser interessante, gente. Eu não tô dizendo, por favor, entenda. Eu não tô dizendo que isso é isso o qualifica ao cargo. Não, não. Eu gostaria que fosse um técnico com mais experiência, que já tivesse experiência como treinador na NFL, né? Eu gostaria de ver um cara vitorioso, ok. Mas, gente, não tem. Então, assim, dentro do que temos, talvez ele seja um nome interessante, aí sim, por conta disso. Talvez ele seja um dos nomes mais interessantes, porque ele tem a experiência que ele não tem como head coach, ele tem como empregado do Miami Dolphins, de convivência dentro da organização. Conhece com poucos. Ele está lá já há 8 anos, está indo para 9 anos dentro da organização. Isso pode pesar a seu favor. Um outro treinador bem cotado, é o Vic Fangio. O Vic Fangio, que é coordenador defensivo do Chicago Bears, conseguiu produzir nesse ano a melhor defesa da NFL. Isso não chega a ser novidade para o Vic Fangio, porque o Vic Fangio é um dos grandes coordenadores defensivos da NFL há muitos anos, né? Não é de hoje que ele produz grandes defesas aí pelos times da NFL onde ele trabalha. É um excelente coordenador defensivo, tem muita, muita experiência, tá aí, sei lá, quantos anos, vamos lá, Vic Fangio, vamos pesquisar. Mas assim, gente, 60 anos de idade, né? Tá esperando a chance dele já há tantos e tantos anos. Já está há muitos anos aguardando a oportunidade, que ele nunca teve. Então, assim, ele começou na NFL como técnico de linebackers do New Orleans Saints em 1986. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Eu tinha 6 aninhos, tá? Então, era seu primeiro cargo como coordenador defensivo, Carolina Panthers, em 1995. Então, desde 1995, ele é coordenador defensivo. Passou por Carolina Panthers, Indianapolis Colts, Houston Texans, Baltimore Ravens como técnico de linebackers. Depois voltou para a college como técnico coordenador defensivo de Stanford, San Francisco 49ers e Chicago Bears. Então tem muita experiência, muita experiência. É um cara respeitadíssimo na liga. Esse aí eu acredito que poderia, por exemplo, formar uma ótima comissão técnica. Acho que muitos técnicos gostariam de estar no coaching staff dele. E ele tá, cara, ele tá há muitos e muitos anos aí batendo na fila esperando uma oportunidade como essa, né? Então, é um cara experiente, apesar de nunca ter sido treinador principal, mas eu acho que no caso dele, isso não atrapalharia. Eu acho que esse é uma exceção, né? Porque eu sempre falo que, eu quero um técnico com experiência como head coach, mas eu acho que esse cara pode ser uma exceção, né? Já tantos e tantos e tantos anos na liga, né? Já 60 anos de idade, então acho que esse é um cara que poderia, tem esse atrativo, a experiência, né? É um cara que está muitos e muitos anos na NFL, tem um trabalho comprovadamente muito bom, né? É um técnico de excelência como coordenador defensivo, então esse, eu acho que dentro dos nomes que estão cotados, esse, por exemplo, seria o meu principal favorito. Me empolga? Não. Isso é outra coisa. Não morro de amores. Esse é o cara que eu sonho para ser técnico do Miami Dolphins. Não. Mas dentro desse bolo, esse para mim é o nome que sobressai. E aí eu criei uma enquete lá no Dolphins BR e a grande maioria de vocês concorda com isso, né? Foram mais de 120 votos. E mais de 50% dos votos a favor do Vic Fangio. E em segundo lugar, o Darren Reese. Então a gente está mais ou menos aí com a linha de pensamento alinhada, né? Eu e vocês. Então seria essa ordem, né? Vic Fangio, Darren Reese e aí o resto é resto. Outro nome interessante que eu venho ouvindo falar muito bem é do Chris Richard. Não tem, realmente não tem o S no final. Chris Richard. Foi um dos responsáveis pela Legion of Doom, né, que foi aquela excepcional defesa do Seattle Seahawks, né, aquela grande defesa do Seattle Seahawks, aquela secundária fabulosa, né, com o Richard Sherman, o Cam Chancellor, Earl Thomas, aquela defesa espetacular. Então estava aí na mão dele, ele que trabalhou muitos anos em Seattle. Ele começou com o Seattle Seahawks em 2010, como assistente de técnico de defense backs. depois ele virou técnico dos cornerbacks, depois virou técnico dos defensive backs e depois virou coordenador defensivo. E hoje ele está como técnico de defensive backs e como coordenador de passe, né, de defesa contra o passe do Dallas Cowboys, né? Começou esse ano. Então, e ele foi campeão do Super Bowl lá com o Seattle Seahawks. Então, eu escuto muito bem sobre ele, muito bem. Mas também é um cara novo, então eu tenho essa, né, um cara que tem 39 anos, ele é um mesinho só mais novo do que eu. Então, eu tenho essa, né, eu tô meio assim, pô, eu não tô criticando o cara, entendeu? Eu não quero criticar o cara, não é isso. Mas é que eu quero um outro perfil, né? De repente ele pode ser realmente muito bom, mas ele não tá se enquadrando no perfil que eu quero para técnico do Miami Dolphins no momento. Eu quero alguém com experiência. Eu acho que o Miami Dolphins precisa de alguém com experiência, né? E ele não é esse cara, não vejo ele tendo essa experiência. Por melhor que ele seja, e eu de fato acredito que ele seja muito bom, a defesa do Dallas Cowboys, a sua secundária, teve um salto de qualidade tremendo com ele lá, né? O Byron Jones, nossa, que ano absurdo que teve esse menino, né? Então, acho que isso sim é muito fruto do trabalho, da colaboração do Chris Richard lá em Dallas, mas eu não tô querendo esse perfil para esse momento, tá? Não é o perfil que eu tô procurando para esse momento. Deixa eu ver o que mais a gente acha aqui dos que já estão agendados. Eu quero terminar essa questão dos agendados, porque depois eu vou pular para os que estão especulados, né? Outro agendado. Mike Munchak. O Mike Munchak, ele atualmente é técnico de linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, né? Então, já foi técnico. Então, isso é interessante. Isso é bem interessante, né? Porque já entra dentro daquele perfil que eu falo aqui pra caramba e tal, não sei o que lá. É um cara que tem aí 58 anos de idade, então já tem uma certa experiência, né? Começou a trabalhar na NFL em 1994, né? Como técnico de controle de qualidade do Houston Oilers. Atual Tennessee Titans, né? Então foi técnico de linha ofensiva do Tennessee Titans e depois foi head coach do Tennessee Titans, de 2011 a 2013. E desde 2014 ele está no Pittsburgh Steelers como técnico de linha ofensiva, trabalhando com... E ele produziu uma das melhores ofensivas deste ano na NFL. As linhas ofensivas do Pittsburgh Steelers realmente chamam muita atenção. Então é um cara que tem aí bastante conhecimento, né? Então é um cara experiente, é um cara que... eu ouvi isso uma vez do Omar Kelly. O Omar Kelly, para quem não sabe, é outro repórter que cobre o Miami Dolphins lá em Miami. Ele cobre para o jornal Sun Sentinel, da Flórida. E o Omar Kelly, ele diz o seguinte... O Omar Kelly diz que ele gosta de treinadores que já tenham tido uma experiência ruim como técnico, porque esses caras normalmente aprendem o que eles erraram, né? E aí deram aquele passinho atrás, é o que eu falo do Adam Gaze, porra, dá um passo atrás, faça uma reflexão sobre o que você errou e lá na frente, tenta de novo, né? Isso costuma funcionar. Isso aconteceu com o Pete Carroll, isso aconteceu com o próprio Bill Belichick, né? Isso acontece, e não há nada de errado, gente. Então, o Mike Munchak deu errado como técnico do Tennessee Titans, né? 22 vitórias e 26 derrotas, um recorde negativo, não foi bem. Mas aí deu um passinho para trás, né? Virou técnico de linha ofensiva dos Steelers, trabalhou com uma outra cabeça diferente, que é o Mike Tomlin. O Mike Tomlin é um dos dois treinadores que eu mais amo na NFL nos últimos, sei lá, 15 anos, por aí. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho do Mike Tomlin e outro nome que eu vou falar daqui a pouco. Então, né, troca ideia com uma outra cabeça, como é que esse outro cara trabalha, entendeu? Vê o que ele tem de bom, vê o que ele não tem de tão bom, pô, isso aqui eu posso ser melhor. Então, é um nome, assim, que não me agrada tanto, mas o perfil dele me agrada mais do que... não sei se dá pra vocês entenderem essa questão. O perfil do Mike Munchak é o perfil de treinador que eu quero, mas não o Mike Munchak em si, tá? Então esse é um outro nome. Agora é o seguinte, esse cara aqui não está agendado para fazer entrevista com o Miami Dolphins, porque ele está empregado, né? E aí não pode, não dá, ele está sob contrato e ele vai jogar essa semana uma partida de playoff por um time que ele já venceu o Super Bowl, e eu estou falando de John Harbaugh, técnico do Baltimore Ravens, que ao lado do Mike Tomlin é um dos dois treinadores meus preferidos da NFL na atualidade. Na atualidade não, já aí eu tô falando há anos, né? 10, 15 anos aí. Então, os meus técnicos favoritos... Rafa, quais são os técnicos que você mais gosta na NFL? Mike Tomlin e John Harbaugh. Disparado. Adoro muito o Pete Carroll também, gosto muito do Pete Carroll. Mas depois daquele Super Bowlzinho que eles perderam lá pro New England Patriots, eu fiquei meio... né? Porra, você tem o Marshawn Lynch, filho. Na linha de uma jarda pra ganhar o Super Bowl, tu vai passar a bola? Né? Então, não engoli ainda aquela chamada. Né? Se eu tenho um coordenador ofensivo e fala pra mim, vou passar, eu sou head coach, eu vou falar, vai passar o caralho. Corre com o Marshawn Lynch aí, filho. Foda-se, entendeu? Corre 3, 4 downs com o Marshawn Lynch. Que se dane, entendeu? Você não passa, você tendo um Marshawn Lynch voando no auge. No auge? Não. Eu, como head coach, eu não posso permitir um negócio desse. Então, corre, chama 4 corridas aí, filho. Os 4 downs aí de corrida, que se dane. Então, assim, o Pete Carroll ficou com essa mancha pra mim, embora seja um grandíssimo treinador. Eu adoro o Pete Carroll. Eu só não coloco ele ao lado desses dois nomes por causa disso. Mas, John Harbaugh e Mike Tomlin. Eu tava aguardando realmente o Mike Tomlin ser demitido do Pittsburgh Steelers, mas o Pittsburgh Steelers teve 3 treinadores nos últimos, sei lá, 30 e tantos anos. Então, não é uma equipe que tem o hábito de demitir treinadores, né? Então, isso não acontece no Pittsburgh Steelers. Então, foi o Chuck Noll, foi o Colin Howard e... Colin Howard? O nome dele? Colin, né? O primeiro nome. E o Mike Tomlin. Não é Colin Howard. Colin Howard é o da... Como é que é o nome dele? Steelers... Head Coaches. Porra, preciso pesquisar essa porra agora? Burro, né? Eu confundi aqui. Bill Cowher. É o Bill Cowher. Eu confundi com aquele idiota lá da internet. O Colin Cowher. Enfim, foram 3 treinadores aí nos últimos tantos e tantos anos. O John Harbaugh é o seguinte. Qual a questão com o John Harbaugh? O John Harbaugh, ele tem mais um ano de contrato. Tá, deixa eu explicar isso, tô chegando aqui no final do podcast, mas eu vou explicar bem a questão do John Harbaugh, pra gente não ficar viajando na maionese. O John Harbaugh tem contrato até o final da próxima temporada. O Baltimore Ravens, uma organização muito inteligente, muito bem dirigida, muito bem comandada, o Baltimore Ravens já fez um anúncio oficial dizendo que o John Harbaugh é treinador da equipe para a próxima temporada e que ambas as partes, Baltimore Ravens e treinador, estão trabalhando numa extensão contratual. Muito bem. Isso de cara já afastou uma cacetada de time. Inclusive o Miami Dolphins. Porém, é interessante para o Baltimore Ravens a questão de ouvir propostas de troca pelo John Harbaugh. Porque se as partes não conseguem chegar numa equação que formalize essa extensão contratual, o John Harbaugh ele pode jogar o seu... ficar mais um ano sob contrato e sair livremente sem que a equipe não receba nada em troca. Então, de repente, já tendo essa coisa, visionando esse problema, entre aspas, que possa acontecer mais à frente, a equipe, pelo menos, olha, vou tentar alguma coisa aqui agora, porque eu sei que eu vou perder ele de graça lá na frente, pelo menos agora eu recebo alguma compensação. Ah, Rafa, pode trocar treinador? Pode. Você pode fazer troca, você pode mandar um jogador. Você pode mandar picks de draft, você pode mandar um jogador mais pick, você pode mandar dinheiro, não há problema com relação a isso. O último caso, assim, bem famoso, não sei se esse foi o último caso ponto ou se esse foi o último caso famoso, mas foi a questão do John Gruden, que era treinador do Oakland Raiders e foi trocado para o Tampa Bay Buccaneers, à época, por 2 escolhas de primeira rodada. Ah, mas o Baltimore Ravens vai pedir 2 escolhas de primeira rodada para o Miami Dolphins? Pode pedir até 5. A questão é, o Miami Dolphins estaria interessado em pagar 2 escolhas de primeira rodada para contar com o trabalho de John Harbaugh? Essa é a grande pergunta. Quanto que vai pedir o Baltimore Ravens? Não interessa. Pode pedir 5 escolhas de primeira rodada. Dane-se. Pode pedir o que quiser. Ah, eu quero jogar em Miami. Eu quero mandar meus jogos em Miami. Dane-se. Pede o que quiser. A questão é, o que o Miami Dolphins estaria disposto a pagar por John Harbaugh? Alguém questiona o trabalho do John Harbaugh? Não, ninguém. Pelo amor de Deus, a gente está falando do John Harbaugh. Não há questionamento com relação ao trabalho do John Harbaugh. É um técnico acima de qualquer suspeita. Não há questionamentos. não há uma red flag sequer para falar sobre o trabalho do John Harbaugh em Baltimore. São equipes que a gente todo ano fala, ah, né, não tá nada demais, porra. E aí? Todo ano tá lá essa equipe, a gente não sabe como matar. Isso é trabalho, gente, isso é competência. É uma organização extremamente bem estruturada, de ponta a ponta da estrutura do Baltimore Ravens. É tudo muito bem estruturado, é tudo muito bem organizado. O excepcional trabalho do Ozzie Newsom como general manager, está se aposentando esse ano. É um técnico fabuloso. Então, assim, é uma grande estrutura. Ele pode levar um pouco dessa experiência, ele pode levar muito dessa experiência que ele teve em Baltimore para Miami. Pode dar certo. Tem tudo para dar certo. O Chris Greer é muito competente também e sabe ouvir. Isso é uma das principais qualidades do Chris Greer. Sabe ouvir. Uhum. Então seria interessantíssimo o Miami Dolphins poder trabalhar com essa dupla, Chris Greer e John Harbaugh. Pode dar muito certo. Claro, pode dar errado, evidente. Faz parte, mas eu acho que esse é o grande nome. Agora, quanto vai custar? Não sabemos. O Miami Dolphins hoje, na teoria, não tem um quarterback. Na prática, o Ryan Tannehill está com um contrato com a equipe. Mas todos os grandes jornalistas já reportaram que o Ryan Tannehill não faz parte dos planos. O Ryan Tannehill deve ser trocado ou cortado. Os Dolphins vão tentar trocar o Ryan Tannehill nessa off-season. E pode ser que consiga aí uma escolha de quarta ou quinta rodada. Mas é melhor do que cortar ele e sair de graça. Então troca. Eu sou extremamente a favor de que troque o Ryan Tannehill. Acho que ele pode ser um bom quarterback, ainda acho. Mas eu acho que o seu tempo em Miami já deu. Não dá mais. Não tem mais condição. Pra mim, chega. 7 anos já não deu certo. Que ele seja muito feliz em outro lugar, né? Porque é um excepcional profissional. Excepcional profissional. Um menino corretíssimo. Trabalhador ao extremo. Extremo. Muito trabalhador. Mas falta talento. Aí não adianta. Ele é muito esforçado. Mas a gente não... Né? Não dá mais para ser só esforçado, a gente precisa de algo mais, né? Então eu espero que vocês entendam isso e que vocês retribuam a dedicação, o trabalho, o quanto esse menino apanhou e não. Olha, o Ryan Tannehill apanhou tanto e nunca levantou um dedo para falar da linha ofensiva. Pelo contrário, defendia a linha ofensiva. Não é culpa deles não, eu também preciso fazer um trabalho melhor no pocket. Ele puxava pra ele, né? Quando ele lançava uma interceptação, que os receivers sequer contestavam a bola, ele nunca jogou ninguém debaixo do ônibus, sempre puxou pra ele. É um garoto excepcional, exemplar, mas falta talento. Então, Ryan Tannehill, obrigado por tudo, eu tenho sua camisa aqui, vou continuar vestindo. Obrigado por tudo, mas, pô, não dá mais. Vai, cara, tomara que você tenha muito sucesso num outro time. Eu adoraria vê-lo jogando, por exemplo, no Watkins, por exemplo. Acho que seria uma alternativa interessantíssima ao Alex Smith, por exemplo. Né? Poderia jogar, por exemplo, no Jacksonville Jaguars, no lugar do Blake Bortles. Então, eu espero que ele tenha muito sucesso, que ele seja muito feliz, mas em outro lugar que não seja em Miami. Não dá mais. Então, Miami vai precisar repor Ryan Tannehill. Miami vai precisar repor o Ryan Tannehill via draft. Não sei se Ted Bridgewater é a solução a longo prazo. Não sei nem se o Miami Dolphins vai conseguir pegá-lo. Nick Foles? Não quero. Nick Foles é um excelente reserva. Excelente reserva. Não sei se ele é um bom titular. Excelente reserva. Excelente. Mas titular? Não sei. Não quero. Não arriscaria. Ainda mais para pagar o que ele vai pedir. Vai pedir muita grana. Vai pedir aí 20 milhões por ano. Não vou pagar. No Nick Foles não vou pagar. Não quero pagar de jeito nenhum. Não vou aceitar, cara. Eu vou ficar muito puto se o Miami Dolphins fizer isso. Então a solução é draft. A gente tem que pensar a longo prazo. E parece que essa é a mentalidade do Chris Greer. Então, para fazer isso via draft, nesse ano, por exemplo, a gente só tem o Dwayne Haskins. Só tem o Dwayne Haskins. Não tem outro nome. O nome é Dwayne Haskins, de Ohio State. A gente está na posição 13. Vamos ter que subir no draft para pegar o cara. Vai precisar dessa escolha de primeira rodada. Porque vai ter que dar essa, vai ter que dar mais alguma coisa para... Não parece interessante trocar pelo John Harbaugh uma escolha de primeira rodada no draft. Concordam? Já fica complicado. Ah, Rafa, então não vamos pegar QB esse ano. Vamos pegar QB no ano que vem. Ok. Ofereço, então, uma escolha de primeira e segunda rodada aí. Você compromete o seu draft. Mas aí, ok, você garantiu o técnico que você queria. Pode ser interessante. Ano que vem, a gente tem uma cacetada de opção aí como quarterback. Tua Tagovailoa, Justin Herbert, Jake Fromm, tem uma porrada de opção. Já tem a opção até para 2021, né, que é o Trevor Lawrence, de Clemson. Vão esperar até 2021 o garoto? Se ele arrebenta o joelho aí, acontece alguma coisa com o menino, se arrebenta o homem, né, não dá para contar com isso. Não é interessante. Então eu acho que é importante o Miami Dolphins manter as suas picks. Então por isso, por esse motivo, eu acho muito difícil uma troca por John Harbaugh. Acho muito complicado. De qualquer maneira, isso já foi noticiado, inclusive, pelo Mike Florio, que é repórter da... não sei se é da CBS ou da NBC americana. Mas ele é repórter, é um repórter extremamente bem visto lá na NFL, bem cotado. Não é um Jason Lacan fora da vida da CBS. Esse cara fala, eu já penso no que pode acontecer o contrário, né? Aí vai vir um Dani me encher o saco. Ah, mas ele acertou do Sul. Porra, Dani, só acertou essa porra a vida inteira dele, mais nada. Ele falou que o Sul poderia ser cortado, e foi cortado. Essa ele acertou. Mas não acertou mais nada. É um bosta esse cara, horroroso. Então o Mike Florio disse que o Miami Dolphins é a equipe que pode trocar, pode iniciar conversas para uma troca com o Baltimore Ravens para ter os trabalhos do John Harbaugh. Então eu acredito nessa informação. Acredito nessa informação. Jim Harbaugh, difícil sair de Michigan, a não ser que ele queira. Se ele quiser voltar para a NFL, ele passa a estar cotado como um dos treinadores, como uma grande opção para o Miami Dolphins. Porém, ele já disse que voltaria para mais uma temporada em Michigan. Então, não estou nem trazendo aqui, vou até parar por aqui, com relação a Jim Harbaugh, tá, gente? Prefiro falar muito mais do John Harbaugh do que do irmão dele. Então, o John Harbaugh passa a ser uma possibilidade a partir do momento em que o Miami Dolphins possa vir a trocar por ele. Agora, quanto é que vai custar é que é a grande questão dessa equação toda. Então, vamos acompanhar os próximos dias. Eu estou finalizando agora. Falei sobre todos os nomes, né? Existem outros aí, Dan Campbell. O Dan Campbell acabou de ser entrevistado pelo Cleveland Browns. Ele ainda não foi convidado para uma entrevista com o Miami Dolphins. Deixa eu ver se tem algum outro nome. Acho que é isso, gente. Eu acho que passei por tudo. Ah, o Dennis Allen. Dennis Allen, isso foi a notícia de hoje, sexta-feira. O Dennis Allen, eles marcaram uma entrevista com o Dennis Allen, né? Então, Dennis Allen é coordenador defensivo do New Orleans Saints e foi treinador recentemente do Oakland Raiders. Foi muito, muito mal em Oakland, fez um péssimo trabalho em Oakland e fez um trabalho não muito bom nos dois primeiros anos com os Saints, mas nesse ano ele já fez um trabalho bem interessante com os Saints. Então, assim, não é um nome que não me agrada nem um pouco. De todos esses, acho que ele ao lado do Brian Flores são os nomes que eu menos gosto. É o nome do Dennis Allen, então também não vou nem render muito, cara, né, porque acho que não vale a pena, tá? Então acho que é isso, gente, acho que tá passado aí. Rafa, qual seria o seu sonho? John Harbaugh, sem dúvida. Sem dúvida seria o John Harbaugh. O que eu pagaria por ele? Duas escolhas de segunda rodada. Duas escolhas de segunda rodada. Eu daria uma escolha de segunda rodada desse ano e uma do ano que vem. Esse é o máximo que eu chego. Não faço mais do que isso, entendeu? Porque eu vou precisar dessas picks de primeira rodada para garantir o meu QB do ano que vem, entendeu? Então eu faria isso, entendeu? Galera, chega. Falei aqui sozinho durante uma hora. Meus amigos João Paulo e Vitor fazem muita falta aqui. O programa fica até mais legal com eles aqui, né? São meus parceiros já. A gente conversa todo santo dia sobre Miami Dolphins. Então, fizeram bastante falta. Acho que eles vieram para engrandecer ainda mais o nosso podcast. Mas eu espero aí ter abordado todos os assuntos interessantes dessa última semana, né? Foi uma semana bem conturbada. Conturbada não, agitada, né? Muitas novidades, muitas coisas aí rolando. Então eu espero que eu tenha passado tudo, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida ainda, podem me perguntar à vontade lá no Dolphins BR, né? Tô aí para ajudar, tô aí para esclarecer, a gente está sempre aprendendo. Queria mandar um abraço aí pro Saulo e pro Marcos Vieira. Porra, cara, teve uma galera aí que começou a falar um monte de merda do Miami Dolphins lá no Twitter e de Adam Gase, não sei o que lá. Pô, meu irmão, os dois se juntaram e blá, 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 caralho, vocês me deixaram muito orgulhoso mesmo, porra, representaram aí, defenderam mesmo o Miami Dolphins, caraca, fiquei felizão, um grande abraço pra vocês dois. É, galera, fechamos? Chega? Tá falado. Muito obrigado de novo pela audiência ao longo de todo 2018. Esse é o nosso primeiro podcast em 2019, que a gente tem um grandíssimo ano juntos. É, obrigado pelo carinho, pela paciência. E vamos rezar aí para que a nova direção do Miami Dolphins realmente traga aí um futuro bacana para a nossa equipe. A gente merece, estamos nessa sofrência aí já há muito tempo. Então, se Deus quiser, vamos dar um jeito nessa franquia. Belezinha, galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Um ótimo 2019 para todo mundo. E, como sempre, valeu, galera. Até mais. E fins up. Até mais, galera. Valeu.